partidos, não. É número de deputados, não.
Bom, senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Vamos. Olha, ele ouviu.
Não precisa, mas ele não está para. Precisa
Bom, o primeiro ponto de ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas número 151. Senhores deputados, portanto, estamos a analisar as atas número 151, 152, 153, 154 e 155. Alguém deseja pronunciar-se sobre as mesmas? Portanto, silêncio é aqui a essência, portanto, estão todas aprovadas. Já agora, então, eu aproveito esta oportunidade para dizer que passamos a ter aqui uma nova colega na Comissão de Defesa, que é a Sra. Deputada Maria da Luz, em substituição da Sra. Deputada Idália Serrão. Pronto, então, bem-vinda à Comissão. Bem-vinda à Comissão.
Sim.
E pronto. Pois, isto é um partido muito iluminado, sabe? Pronto, portanto, sinta-se como se estivesse em sua casa, ponto final. Agora, distribuição de iniciativas legislativas, proposta de lei, programação militar, deputado do grupo parlamentar do PSD, que se chama?
O Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Bruno Vitorino, pronto. O Sr. Deputado sabe que... O agendamento desta legislação está feito para dia 23, portanto temos que ter o relatório um pouquinho antes, portanto que dias?
A 15 ou a 22,
portanto tenha isso em linha de conta. Se quiser apresentar amanhã também não há problema, mas de qualquer modo... Conta Geral do Estado 2017, a remeter à COFMA até dia 8 de fevereiro. Aqui temos um bocadinho mais de tempo. É um deputado do Grupo Parlamentar do PS. Sou coordenador do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS indica a deputada Maria da Luz Rosinha, para relatora.
É a outra Maria da Luz.
Sim, senhor.
Muito bem, sim, senhor. Senhor Presidente.
Discussão dos projetos de resolução. Temos agora aqui dois projetos de resolução. Um é o projeto sobre é o projeto número 824. São os dois sobre a plataforma continental, um do grupo parlamentar do PSD e outro projeto de resolução do grupo parlamentar do PS. Portanto, como sabem, há aqui nas em relação às resoluções, portanto temos duas resoluções que já foram, portanto, votadas e há aqui uma decisão por parte da Conferência de Líderes que diz o seguinte: existindo mais do que uma resolução com um objeto semelhante, entende-se que a primeira votação que ocorre no plenário é uma votação na generalidade e, em caso de aprovação, as mesmas baixam à comissão competente para trabalho na especialidade e eventual preparação de um texto único, o qual regressa à sessão plenária para a votação final. Portanto, os subscritores de cada uma destas resoluções gostaria que se pronunciassem sobre esta matéria. Portanto, da parte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, enfim, apesar de esta proposta de resolução os signatários não serem membros da Comissão de Defesa, são os dois deputados dos Açores, deputada Berta Cabral e o deputado António Ventura. Eu, já em conversação com eles, existe disponibilidade da parte do grupo parlamentar do PSD para fazer o merge, portanto, para fundir com a proposta do Partido Socialista e haver um texto comum à votação final global. Muito obrigado.
Obrigado. Do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a mesma situação. Os deputados, os primeiros subscritores desta iniciativa legislativa, não são membros da Comissão de Defesa Nacional, são também os nossos deputados eleitos pelo Círculo dos Açores.
A Lara Martinha é suplente desta Comissão.
Tem toda a razão, mas em bom rigor não é a primeira subscritora e não acompanhou a matéria em plenário, foi o Sr. Deputado João de Azevedo Castro que acompanhou esta matéria da parte do Grupo Parlamentar do PS. Mas creio que estaremos também disponíveis para chegar a um entendimento. O que eu acredito é que esse entendimento também deve passar pelos subscritores, não é? Exatamente.
Portanto, será um diálogo entre deputados que, por acaso, não pertencem aqui à Comissão, mas que pertencem todos àquela zona da plataforma continental que é Açores e Madeira. O Sr. Deputado João Rebelo, subscreveu alguma destas resoluções?
Sr. Presidente, em relação a esta matéria, eu acho muito positivo que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata trabalham para encontrar uma proposta conjunta, sendo que são matérias um bocadinho diferentes. Porque o Partido Social Democrata enfoca-se sobretudo nos meios militares a ser afetos às ilhas, nomeadamente aos Açores, sobretudo, mas também à Madeira. O Partido Socialista é algo mais amplo, que é uma dinâmica que tem a ver com, foca no mar e na prioridade estratégica do mar, tudo, em termos económicos, etc. Tem tudo a ver também, porque se nós não conseguimos garantir a soberania nestas áreas que serão provavelmente alargadas com a apresentação que nós temos feito nas Nações Unidas da proposta portuguesa do alargamento da plataforma continental, a verdade é que sem meios para garantir essa soberania não vamos lá. Portanto, é verdade que estão ligados, mas só para deixar esta ideia que a proposta do Partido Socialista é algo de mais vasto e a proposta do Partido Socialista tem a ver com a colocação de meios, o aumento da presença da Marinha Portuguesa nos mares portugueses, à volta dos Açores e da Madeira. Tendo em conta que vem cá, em princípio, o Almirante Sema, no âmbito da Lei de Programação Militar, como a proposta do Partido Social Democrata do PSD tem a ver com o incremento da presença militar, seria bom, nesse período, questionar o Sr. Almirante Sema sobre, perante esta possibilidade, como é que podemos pôr em prática. Porque isso tem a ver com o discurso que eu fiz em sede de debate na generalidade. Ou seja, toda a gente, acho que foi aprovado por unanimidade estas duas propostas, não tenho a certeza agora, mas teve uma vasta maioria de votantes favoráveis. Outra coisa é, toda a gente acreditar e defender estas duas propostas, por outro, é não haver meios suficientes para implementá-la. E, portanto, era bom, provavelmente, depois ouvir o Sr. Almirante Sema sobre esta questão, como é que nós podemos, de facto, aprovando esta resolução, depois pôr em prática, aumentando a presença marítima. Mas saúdo este esforço conjunto do PSD e do Partido Socialista para arranjarem uma redação conjunta e estarei, obviamente, disponível também com a proposta final, eventualmente, se assim aceitarem, dar algumas sugestões sobre esta matéria. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado João Soares.
Bem, evidentemente que eu me junto, em termos individuais e pessoais, àquilo que aqui foi dito sobre esta matéria. E que me parece desejável um consenso que seja um consenso, inclusivamente, alargado a outras forças políticas. Eu não vejo razão para que o CDS não se possa envolver também num entendimento quanto a uma proposta comum. Porque isto, no fundo, falemos com franqueza, trata-se de recomendações feitas ao Governo. E recomendações feitas ao Governo numa matéria em que nós estamos, muitos dos que aqui estamos, particularmente à vontade, até porque estivemos, por mais do que uma vez, a bordo dos navios oceânicos da Marinha Portuguesa, que tratam justamente das questões que têm a ver com a avaliação no plano científico das condições que estiveram na base das propostas que apresentámos à Organização das Nações Unidas. Eu estou-me a lembrar que o Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, era salvo erro, nessa altura o Presidente de facto, fomos acompanhados inclusivamente pelo Presidente da Assembleia da República, cujo mandato eu não esqueço, o Dr. Jaime José Matos da Gama, que nos deu a honra de presidir a uma viagem a bordo, salvo erro, ou do Dom Carlos ou do Almirante Gago Coutinho, que são os dois nomes dos navios que fazem este tipo de investigação oceanográfica. E esteve também, claro, o Sr. Presidente Emérito, que não gosta de ser tratado por Presidente Emérito, e de tal maneira não gosta de ser tratado por Presidente Emérito, que ainda não tem, como devia ter, a sua fotografia no rol dos presidentes desta Comissão de Defesa Nacional. Ainda não está, mas devia estar. Desculpe, Sr. Comendador Santos da Cunha, faça o favor de um bocadinho mais de tempo, porque ninguém lhe deu a palavra do Presidente, que está a exigir. O senhor Presidente Emérito José Matos Correia também esteve, salvo erro, a bordo desse navio. E, portanto, eu acho que é sempre desejável para estabelecer um consenso alargado, e eu sou daqueles que são favoráveis aos consensos alargados, alargado também ao CDS, como já referi, mas também ao PCP e ao Bloco de Esquerda, se possível, quanto a esta matéria, porque isto é uma batalha de interesse nacional, que está a ser travada, aliás, com grande qualidade, desde há alguns anos a esta parte. Evidentemente que o governo que temos neste momento, o nosso governo tem feito um esforço que é um esforço notável, e é-me para mim particularmente grato assinalá-lo, tanto mais quanto ao agora presidente da entidade que tem que ver justamente com a nossa candidatura e com a extensão, a unidade de missão para a extensão da plataforma continental, é alguém que foi um alto quadro da Assembleia da República e que depois me deu a honra de ser Secretária de Estado da Cultura naquele mandato que eu tive como Ministro da Cultura, honrando as tradições da Primeira República, de 5 meses, de um governo com o qual estava e estou profundamente solidário, a doutora Isabel Botelho Leal. É ela que está à frente dessa unidade de missão e tem estado a imprimir uma dinâmica muito especial que me dá prazer sublinhar, porque tem a formação científica, além do mais tem, para além dos títulos académicos, é filha de um almirante, e tem uma grande experiência de relações internacionais, que foi diretora das relações internacionais da Assembleia da República. E, portanto, as coisas têm estado a avançar bastante bem. O facto de termos, como secretário-geral das Nações Unidas, um português não significa que as coisas andem mais depressa, que elas não dependem dele, não é que não tenha a ver com as imensas qualidades dele. Eu estou, como o senhor Presidente Emérito, hoje Presidente em exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, e com o senhor deputado Miguel Coelho, naquela qualidade única de podermos tratar por tu um secretário-geral das Nações Unidas, eu acho que é uma das grandes mais-valias que alguns de nós temos, que é o senhor engenheiro António Guterres, coisa que muitos outros à volta desta mesa não poderão. Mas as indicações que eu tenho, porque eu fui encarregue pela liderança em exercício da minha bancada parlamentar, isto é, para o senhor deputado Ascenso Simões, que está seguramente em Tancos a achar mais armas daquelas que foram roubadas no quadro da Comissão de Inquérito, que faz parte, de obedecer estritamente às indicações que me fossem dadas pelo meu querido camarada e colega Diogo Leão. E é isso que estou a fazer e preparei-me para este debate. Já percebi que os estudos que fiz não serão necessários, que ele vai ser adiado. E, portanto, é com grande alegria que eu assinalo que isto nos dá também tempo para fazermos um consenso ainda mais alargado. Porque, de facto, há que reconhecer o mérito, por exemplo, que o ex-ministro da Defesa, Paulo Portas, teve também quanto a esta matéria. Embora tendo escolhido um chefe para a unidade de missão, que não foi propriamente uma grande escolha, pois saiu para Secretário de Estado da Defesa e não fez um grande lugar. O senhor Comandante, o Secretário de Estado do Mar, não, Pinto de Abreu, exatamente, não sabia bem se era oficial de Marinha, se era membro do Governo, enquanto oficial de Marinha também não deixou os créditos da Marinha tão ao nível como o João Rebelo e eu gostamos, somos ambos assumidamente fãs da Marinha, e, portanto, agora, eu acho que as coisas têm estado a andar bastante bem. Tem sido feito um esforço que se assinala no quadro das muitas candidaturas. É curioso que os Estados Unidos, por exemplo, não pertencem. A convenção que deu origem a esta...
Montego Bay.
É Montego Bay. Eu, por acaso, tive que estudar a convenção de Montego Bay, porque há muitos anos trabalhei para o falecido professor Joaquim Campinos na tradução de uma sentença internacional, de francês para português, que delimitava a fronteira marítima... Jorge Campinos, peço desculpa. Eu era amigo pessoal dele e eu é que trabalhei para ele, no fundo, como tradutor da Convenção de Montego Bay. Portanto, a Convenção de Montego Bay deu origem, mas eu estava a dar os exemplos, Sr. Presidente. É que os Estados Unidos não fazem parte da organização internacional, portanto não têm delimitação de fronteira marítima, não têm delimitação de plataforma continental, nem têm zona económica exclusiva. No fundo, eu penso que eles, e eu sempre fui pró-americano naqueles confrontos, só tenho pena, não está aqui nenhum camarada, nem do Partido Comunista, nem do Bloco de Esquerda, para poder dizer isto com ainda mais gosto. Sempre fui pró-americano nesse confronto, portanto não há, não se pode dizer que a nossa zona económica exclusiva confina com a deles em pleno Atlântico, porque eles devem continuar a achar que a zona económica exclusiva deles é o mundo todo, do ponto de vista dos oceanos. Sim. A Rússia tem uma candidatura apresentada, mas já teve que a reformular, e há uma série de outros países, incluindo o Brasil e Angola, que também têm candidaturas apresentadas. Nós, aliás, batemos-nos, e o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante Silva Ribeiro, teve nisso um papel importante para podermos ser nós a organizar a candidatura angolana, mas depois outros nós disseram ainda antes do Presidente João Lourenço que não permitiram que fosse o Instituto Hidrográfico a fazer esse trabalho para o Estado angolano. Agora, de qualquer maneira, eu queria sublinhar que as coisas estão bem, não há nenhuma razão para que não haja um entendimento generalizado entre as várias forças políticas e para que isto não seja um quadro de confronto partidário que não faz todo sentido quanto a uma matéria como esta e quanto ao que se está a fazer em matéria de investigação científica. Também é um esforço assinalável e este governo tem tido um papel que não deixa de ser significativo e não deixa de dever ser assinalado pela positiva quanto ao incremento dos interesses portugueses e da investigação, nomeadamente nas zonas circundantes do arquipélago dos Açores, onde a Universidade também tem tido um papel particularmente importante. Portanto, é isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. Espero que o meu coordenador de bancada cubra com o seu assentimento aquilo que eu acabo de dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua colaboração.
Percebemos que esteve a estudar bem o assunto. Muito obrigado. Mas, em relação aos projetos de resolução e por causa da amplitude do apoio a este assunto, posso dizer-vos que, em relação à resolução do PSD, o Bloco de Esquerda votou contra. Em relação à resolução do PS, o PAN votou contra. Pronto. São coisas. Mas o que eu penso, em relação à discussão que aqui tivemos, é que deverá haver um primeiro encontro entre os protagonistas das duas resoluções, numa primeira fase, e depois, naturalmente, que a seguir viremos à Comissão outra vez e veremos como é que vai evoluir o assunto. De qualquer modo, esta foi a orientação dada pela mesa da Assembleia, no sentido de se fazer uma aproximação entre estas duas resoluções. Embora, como sublinhou o Sr. Deputado João Rebelo, uma tem uma incidência mais específica em termos até de apoio a nível de Marinha, neste caso, de Forças Armadas e de Segurança, outra tem uma aproximação mais ampla que cai mais no domínio da investigação e da economia. Mas, de qualquer modo, acho que se completam, porque há um objetivo essencial nisto. É defender a continuação do trabalho em prol da aprovação da plataforma continental, da extensão da plataforma continental. Isso é um ponto que não podemos perder de vista, é uma questão que passa eminentemente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que, obviamente, tem que ter uma ação política forte no sentido de ser implementado este processo. Vamos ter aí alguns problemas internacionais neste campo. Nós fazemos fronteira com os Estados Unidos, portanto, tem que, em termos marítimos, portanto, temos que ter um apoio dos Estados Unidos nesta matéria forte, mas, ao mesmo tempo, temos que, enfim, trabalhar insistentemente em termos político-diplomáticos nas Nações Unidas para atingir este objetivo. Portanto, estamos resolvidos em relação ao ponto número 3. Ponto número 4, apreciação do relatório referente à Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que decorreu em Viena nos dias 11 e 12 de outubro. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito brevemente, em relação a este relatório, nesta reunião interparlamentar participaram 6 deputados que estão identificados no relatório. Eu estive como chefe da delegação e nessa qualidade participei logo no início, ainda antes do início, aliás, da reunião propriamente dita, participei numa reunião dos países do Sul. Nessa reunião estiveram presentes representantes das delegações do Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal. Estas reuniões são reuniões que tendem a institucionalizar-se, já estivemos presentes em várias e, no fundo, com maior ou menor, digamos, protagonismo de algumas das delegações, designadamente a delegação da Grécia, aquilo que se pretende é construir, na medida do possível, uma agenda comum, não propriamente para que este grupo se constitua como um grupo de pressão, mas para definir algumas matérias em que há interesses comuns e que podem depois ser levadas à consideração da reunião propriamente dita, da Conferência Interparlamentar. Em relação à Conferência Interparlamentar, enfim, tanto quanto salientar alguns temas, também gostaria de dar aqui uma nota em relação ao ambiente. Como todos nós compreendemos, esta presidência austríaca era uma presidência que envolvia algum risco, porque é uma presidência de um Estado-membro que é, nesta altura, governado por uma coligação governamental relativamente atípica, onde estão presentes, digamos, onde está presente um partido eurocético que tem na sua agenda a saída do euro e até a saída da União Europeia. Portanto, havia aqui algum risco para a presidência de acontecerem coisas embaraçosas, quer para eles, quer para os demais. Todavia, esta conferência interparlamentar, ainda por cima sendo uma conferência com matérias, algumas delas delicadas do ponto de vista da divergência de agendas entre partidos, sobretudo as questões relacionadas com as migrações, todavia esta conferência correu relativamente bem, sem grandes incidentes. O único incidente, se é que se pode designar assim, realçar, foi um relacionado com o Kosovo. Como sabem, Viena tem sempre uma perspectiva, não direi tutelar, mas de patrocínio de algumas questões relacionadas com os Balcãs, e dentro dos Balcãs tem amigos e tem menos amigos, digamos assim, e uns dos amigos dentro dos Balcãs são justamente o Kosovo, que foi convidado a participar da Conferência Interparlamentar. Lá estava a bandeirinha do Kosovo entre todas as outras, designadamente os Estados-membros da União Europeia, e digamos que houve alguns Estados, membros da União Europeia, que não gostaram. Estados que não reconhecem o Kosovo como Estado, designadamente a Espanha, a Grécia, o Chipre, e que protestaram, pedindo que a bandeira fosse retirada. A presidência austríaca não aceitou retirar a bandeira e, portanto, a delegação espanhola retirou-se, com algum desconforto para alguns de nós que, digamos, sentiram simpatia ou sentiam simpatia pela posição espanhola. Mas houve ali um braço de ferro que acabou por resultar na saída de uma representação do Parlamento de um Estado-membro, Espanha, ficando a representação do Kosovo e ficando a respectiva bandeira também lá. Houve este incidente, vale o que vale, mas não houve mais nenhum a realçar, não houve grandes intervenções incendiárias em relação às questões das migrações e, portanto, digamos que a presidência austríaca teve a habilidade suficiente para não causar ondas excessivas nesse aspecto. Aliás, penso que a presidência austríaca não ficará na memória das presidências europeias dos últimos anos e esta reunião também não ficará, certamente. Em relação a temas, salientava apenas dois ou três que foram referidos. A intervenção da alta representante da União Europeia para os Assuntos Externos e Política de Segurança, Federica Mogherini, que fez uma participação através de videoconferência, respondendo, na medida do possível, muitas perguntas que foram feitas sobre migrações, processo dos Balcãs, a integração dos países dos Balcãs, cooperação trilateral União Europeia, ONU, União Africana, cooperação estruturada permanente, consolidação da situação dos Balcãs, mais uma vez, que foi, digamos, um tema muito focado, e, portanto, foi uma intervenção interessante, talvez mesmo a mais interessante de toda a conferência interparlamentar. Depois, esta conferência foi organizada com sessões plenárias e com workshops, três workshops, um sobre o futuro do acordo nuclear com o Irão, após a saída dos Estados Unidos, o segundo sobre a facilitação da mobilidade militar da União Europeia no âmbito da cooperação estruturada permanente. Como sabem, esta é uma matéria que tem suscitado muito interesse neste contexto. A questão da mobilidade militar é talvez aquela em que se está a avançar mais depressa nesse mesmo âmbito. E, finalmente, um terceiro workshop sobre a OSCE, parceiro fundamental no diálogo este-oeste. A OSCE é também, como sabemos, um tema interessante para a Áustria. A Áustria não é membro da NATO, tem um estatuto de neutralidade e, portanto, investe muito na OSCE, apesar da OSCE estar numa situação, como se sabe, hoje em dia, relativamente periclitante com o sucessivo afastamento da parte da Rússia. Regressámos depois às sessões plenárias. Houve uma sobre o contributo europeu para a melhoria da situação política e humanitária da Síria, outra sobre as perspectivas da União Europeia para os Balcãs Ocidentais. Nestas sessões houve participação de delegados, de membros do Parlamento Português, e, Sr. Presidente, era tudo o que tinha para vos indicar em relação a esta reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados querem falar sobre, por favor, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para agradecer ao Sr. Deputado Vitalino Canas o relatório e a exposição que aqui foi produzida. Muito obrigado.
Não há mais inscrições? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu agradeço muito ao Sr. Deputado Relator Vitalino Canas a apresentação deste relatório e tenho uma pergunta sobre a questão da Síria. Nos presentes, nos deputados presentes dos vários parlamentos, se notou alguma alteração de... Há uns meses atrás, o governo sírio era visto como pária, criticado por todos, enfim, tirando os russos que os apoiavam. Da decisão, eu pensei que isto foi antes, provavelmente, da decisão dos americanos de retirar o anúncio de retirar, porque ainda não retiraram. Mas porque notou-se nos últimos meses algum cansaço em relação à questão síria na Europa, indiscutivelmente. E como o Estado Islâmico está militarmente derrotado, não quer dizer que esteja a nível terrorista como liquidado, não é verdade, mas militarmente nos territórios que eles ocupavam na Síria e no Iraque estão derrotados, se notou alguma evolução mais da tal fatiga que se fala do cansaço em relação à questão da Síria, ter levado as pessoas ao desinteresse total para uma retirada, se calhar, quer dos ingleses, quer de outros países que estão lá envolvidos, ou se mantém-se ali a resiliência europeia em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Já agora dava a palavra aqui ao Sr. Deputado Diogo Leão.
Presidente, muito brevemente, apenas também para agradecer e elogiar o esforço do Sr. Deputado Vitalino Canas como chefe desta delegação em produzir um relatório tão descritivo que nos permite, enfim, tomar e levar em conta justamente o que se passou nesta conferência interparlamentar e também agradecer quer as notas que nos deixa para reflexão futura, quer a contextualização que já nos habituou sempre de elevado grau de problematização, muito útil para as reflexões da Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Obrigado. Não há mais? Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as observações, comentários e a pergunta também do Sr. Deputado João Rebelo. Eu fiz aqui uma consulta rápida, porque esta reunião já foi há algum tempo e, portanto, não consigo recordar-me de tudo o que nela se passou. Fiz aqui uma consulta rápida das intervenções que houve nesse nesse painel, e dessa leitura, digamos, confirmei a impressão que tenho. Ou seja, nestas intervenções sobre a Síria, nestes fóruns fora europeus, há sempre uma grande disponibilidade, pelo menos do ponto de vista verbal, para participar na reconstrução síria, para colaborar nas questões humanitárias imediatas, para ter um papel, para entender que a Europa deve ter um papel no esforço de realização da paz, mas depois, quando se começa a falar das questões relacionadas com a transição, há ali um bloqueio que não foi ultrapassado, creio que era isso que o Sr. Deputado estava a querer saber, pelo menos neste contexto ainda não notei qualquer sinal de ser ultrapassado, que é o bloqueio de dizer, bem, é preciso uma transição, mas essa transição tem de ser sem o Assad, sem o presidente sírio, que é a linha tradicional, a linha clássica europeia, ou seja, transição sim, transição para a democracia, mas sem o Assad. O Assad tem de sair. Se isso se mantém, ou se mantinha nesta altura, e suponho que ainda não houve superação disso, embora nas conversas de corredor, seguramente o Sr. Deputado já teve várias noutros sítios, como eu e alguns de nós aqui, nas conversas de corredor cada vez há mais a ideia de que, bom, a transição síria só se fará com a Rússia, naturalmente, e a Rússia imporá sempre que na mesa das conversações esteja o presidente Assad. Portanto, acho que há aqui um certo bloqueio, mas esse bloqueio desconfio que será desfeito, quando tiver de ser desfeito, no sentido de se manter o homem também lá na mesa das negociações.
Inscrição? Sr. Deputado João Soares, por favor.
Eu junto-me aos agradecimentos que foram feitos ao Sr. Deputado Vitalino Canas, que de facto fez um relatório de grande categoria e particularmente exaustivo. Agora, a acreditar no que tem vindo na comunicação social, não sei mais do que isso, o atual Presidente dos Estados Unidos, que é uma fonte de instabilidade, eu nunca fui anti-americano, volto a sublinhar mais uma vez, é uma fonte de instabilidade permanente, mesmo no quadro da aliança militar de que fazemos parte com os Estados Unidos, que somos fundadores, somos, aliás, como eu costumo dizer, uma das provas do pecado original da NATO, porque nós em 48 entramos como fundadores para a NATO em nome da defesa dos valores democráticos quando éramos uma ditadura de extrema-direita e continuámos a ser até 74. Mas a verdade é que parece que os Estados Unidos vão sair da Síria. Ou as forças dos Estados Unidos. Hoje já vinham outra vez notícias a dizer que afinal adiava e que já não era bem aquilo. Eu gostava de perceber o que é que se passa com isso. Quer dizer, quanto à posição dos russos, nós tem os méritos e os deméritos que são conhecidos. Também sou insuspeito no que diz respeito a essa matéria. Mas sabe-se com o que se conta. Agora, o que é que se vai passar com os Estados Unidos? Porque aquilo não... A Síria não é só a Síria, como o Sr. Deputado Vitalino Canas sabe melhor do que eu, e melhor mesmo que o João Rebelo. A Síria é toda envolvente. Quer dizer, o que tem estado a haver em termos de confronto a partir de forças que estão instaladas na Síria, nomeadamente com Israel, que eu considero um território cuja existência é absolutamente sagrada para os valores ocidentais em que me revejo, e não só ocidentais, quer dizer. Por outro lado, já agora gostava de deixar uma nota pessoal, que provavelmente não é acompanhada em termos partidários, quer dizer, a presença do Kosovo para mim é lamentável. Eu não gosto de dar razão aos espanhóis, mas nesse caso acho que eles têm toda a razão. Quer dizer, aquilo é algum equívoco internacional que tem custado uma fortuna à comunidade internacional, o Kosovo. Nós tivemos lá tropas que foram das melhores que lá estiveram. Eu tive o privilégio de lá estar duas ou três vezes e vias no terreno, nomeadamente naquela ponte que fazia a ligação entre a comunidade sérvia e a comunidade albanesa em território do Kosovo. Mas aquilo não é um Estado. E se começam a aceitar que eles entrem nas reuniões internacionais com o estatuto de Estado, qualquer dia estão na OSCE, que está de facto na decadência. O Sr. Deputado Vitalino Canas aqui sublinhou e bem, apesar de ser a Áustria que a alberga, porque a sede da OSCE, como sabe, a sede não parlamentar, a sede governamental da OSCE é em Viena. Mas, quer dizer, o Kosovo, nós infelizmente reconhecemos o Kosovo quando era uma mais-valia internacional para nós muito importante, não temos reconhecido o Kosovo. Quando não temos nenhum problema de nenhum território com vontade de autonomia ou nenhum problema de tipo catalão no nosso território nacional, felizmente. Agora, o reconhecimento do Kosovo deu origem, em larga medida, a que a Rússia, a Federação Russa, uns anos depois, num contexto diferente, reconhecesse a Ossétia do Sul e reconhecesse a Abcásia como estados fantoches também. E não parou por aí. E esses erros pagam-se sempre. Mas pronto, de qualquer forma, junto-me aos agradecimentos, mas se me puder dizer alguma coisa, se entendeu qual era a posição dos americanos em relação à questão da Síria, nesse contexto parlamentar da NATO, era interessante. Muito obrigado, peço desculpa, se calhar é a destempo, e é um bom pretexto até para nem responder, se não lhe apetecer responder, se deputado está lhe engano.
Bom, senhores deputados, mais alguma inscrição sobre este tema? Pronto, eu só queria acrescentar...
Só, Sr. Presidente, se me permite, eu gostaria muito de responder ao Sr. Deputado João Soares, mas esta reunião não seria útil, porque é uma reunião de uma conferência interparlamentar, contexto europeu, sem participação americana. Agora, de viagens recentes que se têm feito aos Estados Unidos, aliás, o Sr. Presidente Miranda Calha esteve também recentemente e certamente também terá informações sobre isso. Sente-se que nos Estados Unidos também está a haver alguma evolução em relação à questão da Síria. O Presidente Trump realmente anunciou a saída dos militares americanos na Síria, mas aparentemente agora já houve uma clarificação dessa intenção, dizendo que essa saída só se processará quando houver a derrota total do Estado Islâmico na Síria. Ainda não aconteceu, ainda deve haver lá umas bolsas que ainda se calhar vão ficar durante algum tempo.
Bom, como sabe, esta decisão, que é uma decisão intempestiva lá do Sr. Trump, originou a demissão do Secretário de Estado da Defesa, o General Mattis. Portanto, vai haver certamente uma nova indicação. Sim, foi na base desta situação que, portanto, houve este desencontro entre eles. E o que isto originou, de facto, é que há aqueles equilíbrios em termos das instituições americanas, que o Presidente, portanto, de facto, toma estas decisões, mas depois há um certo balance com as diversas instituições que levam a que as coisas sigam o caminho que deve ser mais apropriado, não é? Isto não é bem o poder do seu Presidente, não está completamente só ligado a ele próprio. Portanto, há de facto um conjunto de contrapoderes ali que funcionam e que vão dando uma sequência a estes assuntos de outra maneira. Aliás, em Washington tivemos há pouco, o Sr. Deputado Vitorino Canas referiu isso, e nós tivemos lá uns congressistas que estiveram a dar-nos um pouco a ideia do que é que se estava a passar em muitos aspectos, e eles próprios também assumiram isso. Um dos republicanos que esteve presente connosco referia-nos precisamente o facto do Presidente, enfim, existe uma espécie de entertainer e isso, mas que depois há decisões que são tomadas noutros fora e que, portanto, equilibram as decisões daquele senhor quando dorme com os pés de fora. Sim. Portanto, digamos, nós estivemos numa reunião onde estavam também democratas, havia uma grande expectativa sobre o que é que ia acontecer na sequência das eleições americanas, e, portanto, o Congresso agora passa a ser dominado em termos da parte dos representantes pelos democratas, e, portanto, estiveram nesta reunião republicanos e democratas que nos deram um pouco uma ideia de como pode ser a evolução destes acontecimentos. Vamos a ver. Agora, a questão da Síria. É evidente que é uma situação grave, porque toda a gente se recorda como é que aquilo aconteceu. Tudo aquilo vem na sequência da famosa Primavera Árabe, que houve, portanto, digamos, alterações significativas na Tunísia, noutros sítios. Aliás, começou na Tunísia e depois também chegou à Síria, não é? A Síria passou por um senhor que que ficou ali de pés feitos e pronto, e não quer abandonar o poder. E pronto, isso vai ter que ser visto em termos do futuro, como é que isso vai acontecer. mas estes imponderáveis, se calhar, vamos ver, resolvidos com a nomeação de um novo secretário de Estado da Defesa e, se calhar, também com o próprio acompanhamento do responsável da política externa americana. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Portanto, passamos para o ponto número 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea no âmbito do processo de abertura do aeroporto de Montijo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e na sequência, aliás, daquilo que se passou hoje, ou seja, a assinatura do memorando de entendimento entre o Estado português e a concessionária do aeroporto de Lisboa, a ANA, que para a construção do aeroporto complementar de Lisboa, que se situará nas atuais instalações da base aérea número 6 no Montijo, mas também a ampliação ou a remodelação do aeroporto de Lisboa e também relativamente ao aeródromo de Figo Maduro, e independentemente da necessidade de que nos parece inegável de aumentar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa e que se prevê que possa praticamente duplicar, independentemente disso, na perspectiva da Comissão de Defesa, importa saber de que modo é que as importantes missões da Força Aérea Portuguesa, que têm cerca de metade da sua operação sediada na base aérea número 6, com a frota dos C-130 Hércules, que executam missões de transporte, a frota dos C-295 com as missões de transporte, vigilância marítima e salvamento, os Falcon 50 com transporte de entidades e órgãos para transplante, e por último, e não por menos, e talvez os últimos aqui sejam mesmo os primeiros, os helicópteros Merlin EH-101 que executam missões importantes de search and rescue, e ainda o apoio aos helicópteros Lynx da Marinha de Guerra portuguesa. E, portanto, de que modo é que vai ser possível conviver a operação que está prevista e anunciada pelo Sr. Ministro do Parlamento, cerca de 24 operações por hora no novo ou no aeroporto complementar do Montijo, e as missões da Força Aérea. Haverá deslocalização total, parcial? De que modo é que se fará uma eventual convivência de meios civis e militares naquelas instalações, o que é que qual será o destino ou o futuro de Figo Maduro. Nesse sentido, entendemos que, até por uma espécie de update relativamente às informações que dispomos, que foram sendo ao longo do tempo muito variadas, entre uma não deslocalização e uma deslocalização total, era importante que, quer o Sr. Ministro da Defesa Nacional, representando o Estado, mas na perspectiva da Defesa Nacional, quer o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, pudessem vir a esta Comissão e, perante os deputados da Comissão, prestar os esclarecimentos sobre esses assuntos que se entenderem por necessários. Uma vez que haverá, para breve, a discussão, o debate relativamente à Lei de Programação Militar, e quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, terão a ocasião de aqui estar, vemos como possível que se possa, em cada uma das respectivas audições, e caso esta proposta, este requerimento seja aprovado, que possa haver um ponto específico sobre este assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, a sugestão que íamos fazer ao Grupo Parlamentar do PSD, concordando genericamente com o requerimento que apresentaram, era justamente aquela que o Sr. Deputado Pedro Roque nos deixou agora na sua nota final, que é um assunto, sem dúvida, relevantíssimo, questões que o Sr. Deputado Pedro Roque elencou e que devem ser colocadas a quem de direito, ao Ministro da Defesa Nacional, ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, mas fazê-los num contexto, enfim, em que os vamos receber, no contexto da Lei de Programação Militar, parece o mais razoável para podermos congregar aqui justamente as várias audições e um calendário apertado que esta Comissão também tem pela frente, tendo em conta a LPM. Por isso, saudar o requerimento, não nos opomos, pelo contrário, as questões são naturalmente pertinentes. O futuro da base aérea número 6, o futuro do aeroporto complementar de Lisboa, são matérias na ordem do dia e o Partido Socialista também se interessa naturalmente a aferir estes assuntos. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Rebelo.
Senhor Presidente, eu concordo com o requerimento, na forma como foi apresentado.
Bom, Srs. Deputados, então, nós, se, pelo entendimento que há, há uma, um aspecto que é considerado positivo sobre a audição destes responsáveis em relação ao, ao aeroporto do Montijo e, portanto, nós vamos colocar essa questão, tem que ser com os próprios responsáveis, o Sr. Ministro, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, no sentido de eles também estarem de acordo com esta possibilidade de se inserir nestes debates que vão acontecer sobre a lei da programação militar. Bom, vamos ver se poderá ser esse o caminho. Pronto, estamos de acordo que é assim? Pronto, muito bem. E já por falar na questão das audições, temos já aqui um programa de audições. Já agora uma pergunta que eu esqueci de fazer. Temos que pôr à votação este requerimento, portanto estão de acordo com este requerimento? Sim, eu dou já a seguir, mas antes temos se calhar quem vota contra é o requerimento. Portanto não há abstenções. Pronto, então é para a unanimidade. Agora vou dar conta de quais são as datas. Portanto, chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 15 de janeiro, às 15 horas. Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.
Posso só ir um pouco mais?
15 de janeiro. SEMF, portanto, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 16 de janeiro. O SEMA é às 15 horas. O SENFA é às 10 horas. 16 de janeiro, SENFA. Senhores deputados, chefe de Estado-Maior do Exército, 15 de janeiro, 15 horas. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, 16 de janeiro, 10 horas. Chefe de Estado-Maior da Armada, 23 de janeiro, às 9 horas. E chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, 23 de janeiro, às 11 horas. É assim?
Tinha feito a proposta para passar para o dia 22.
Falta só o diretor-geral.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente,
João Rebelo.
Sr. Presidente, tenho uma proposta a fazer sobre esse calendário e depois uma apreciação política. Sobre a proposta de alteração, eu sugeria que o Sr. Almirante Sema fosse ouvido no dia antes, dia 22, porque é terça-feira, é dia de comissões, porque é que nós vamos meter dois chefes numa manhã, salvo melhor opinião, não há jornadas parlamentares, não consta nenhuma organização, nenhum evento que impeça a convocatória da reunião para terça-feira. E ainda por cima o Almirante Sema disse que estava disponível para 22 e 23, portanto é...
É uma terça-feira, o Sema ficaria em 22 às 15 horas.
E assim o SENFA tinha mais tempo. Estar o SENFA às 11 da manhã, com a UMA pressionada, eu acho que devíamos ouvir o SENFA, que é o último, e fez questão de ser o último a ser ouvido, pela troca de imagens que recebemos, então, e faz sentido. Minha sugestão é passar o Almirante Sema para terça-feira, para a reunião normal da Comissão. Devia ser às 15, para já seja, entender.
Mas o dia 23 é quando se discute a lei, não é? Portanto, ainda por cima.
Sim.
Portanto... diz-me aqui o Sr. Coronel que se calhar isto pode-se antecipar para o dia 22. É
pois, porque o Sr. Coronel tinha-nos informado que o Almirante de Sema está disponível
22,
para os dois
portanto,
dias.
Se estiverem de acordo, faremos um esforço para o dia 22. Passava ao dia 22, vamos a ver.
Não. O SENFA não pode a 22 porque tem um encontro, uma reunião qualquer. Sr. Presidente, e a avaliação política que eu faço?
Já agora há mais uma questão. Antes de então, continuar é na avaliação política,
com certeza.
É que ainda falta aqui o Diretor-Geral dos Recursos Humanos e isso que também foi uma proposta que teve
foi
lugar
nossa.
Na nossa reunião e que, portanto, temos que encontrar um espaço para ele se inserir. Agora faça lá a sua avaliação política.
Sr. Presidente, eu com alguma ironia, se estão recordados, na primeira vez que nós debatimos a eventualidade de um calendário da Lei de Programação Militar, uma vez que não é costume... o CDS e o PST tiveram um discurso contraditório sobre a rapidez em que podíamos discutir ou não esta lei de programação militar, se está recordado, Sr. Presidente. Porque o CDS disponibilizou-se para, porque estávamos atrasados, na atrasados no sentido, a ideia era que esta lei entrasse em vigor simultaneamente com o novo Orçamento de Estado, não foi possível por causa da mudança de ministro, mas nós disponibilizámos de acelerar a discussão da própria lei aqui, para eventualmente, depois, antes, entre o Carnaval e a Páscoa, a lei estar aprovada para ir ao Sr. Presidente da República para promulgação. Fomos confrontados estranhamente pelo afirmações feitas pelo coordenador do Partido Socialista, Ascensio Simão, disse não, que a lei tem que ser, temos todo o tempo do mundo, isto vai demorar muito tempo, etc., pardais ao ninho. Bom, entretanto, temos esta proposta aqui, que é, primeiro, estamos a ouvir os chefes militares antes da aprovação da lei. Nunca visto. Ou seja, vamos supor que a lei chumba. Ou seja, vamos convocar chefes militares a discutir uma lei que chumbou. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, como eu vos disse que eu estava disponível desde o início para acelerar a audição das coisas, eu não vou agora estar aqui a voltar atrás com a minha palavra. A segunda questão é, fiquei estupefacto quando foi aqui afirmado pelo Sr. Coordenador do Partido Socialista, que esta lei merecia há muito tempo ao debate, que a grelha que foi proposta pelo Governo para debate em plenário é a grelha mais curta. Portanto, é a grelha de 3 minutos, estamos a falar de uma lei com 5 mil milhões de euros, e vamos debater 3 minutos cada grupo parlamentar. Nunca visto também. Portanto, Sr. Presidente, refiro aqui a minha perplexidade total perante isto. É uma bizarria total, mas eu não me vou opor para depois não dizerem que o CDS está aqui a obstaculizar a discussão de uma lei que nós consideramos vital para as Forças Armadas. Mas não deixo de fazer aqui o reparo que é melhor o Partido Socialista afinar o discurso, porque senão andamos aqui todos aos zigue-zagues, que não convém bem para a credibilização do próprio debate sobre esta matéria. Muito obrigado.
Deputado Diogo Leão, tem alguma coisa a dizer sobre afinar o coiso?
Tenho sim, Sr. Presidente. Tenho sim, senhor.
Não,
tenho só de dizer que o agendamento desta proposta é um agendamento do Governo, não é um agendamento do Partido Socialista. A própria grelha é uma grelha discutida em conferência de líderes e, por isso, afastada dos cenários e das opiniões que podemos eventualmente veicular aqui na Comissão de Defesa Nacional, onde temos outras práticas e temos outros entendimentos e outro tempo também de reflexão. Mas permita-nos, o Sr. Deputado João Rebelo, que neste pequeno espaço temporal e mesmo qualitativo, possamos ter, enfim, uma divergência, uma pequena divergência para com o agendamento que o Governo fez, para com a forma como o Governo fez esse mesmo agendamento, e o coordenador do Partido Socialista certamente que teria a melhor das intenções quando propôs mais tempo para a reflexão aqui na Casa da Democracia. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Soares.
De acrescentar uma nota pessoal, sendo que me revejo naquilo que foi lido pelo líder da minha bancada e meu querido amigo, o Sr. Deputado Diogo Leão. O Sr. Deputado João Rebelo, com a inteligência e a subtileza que lhe são reconhecidas, pelo menos por mim, que eu considero um homem de bem, um homem que, um profundo conhecedor das questões da defesa nacional, quem tem o privilégio de ser amigo no plano pessoal, não no plano político, mas no plano pessoal, usou a sua inteligência para fazer aqui uma manobra, até porque hoje há alguma presença de comunicação social, que é uma coisa que nos honra a todos, e portanto há sempre a tentativa de eventualmente poder dar a isso. Digamos que o regime em que os debates se têm feito, sobre matérias tão importantes como a Lei de Programação Nacional, mas não só, é muito este. Eu também já estou há menos tempo que o Sr. Deputado João Rebelo, portanto tiro sempre o meu chapéu respeitosamente em termos de hierarquia na Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado João Rebelo, mas já vi discussões muito tão importantes como esta ocorrerem num quadro também muito apartado do ponto de vista temporal. As coisas são o que são, como explicou o Sr. Deputado Diogo Leão, e muitíssimo bem, e houve aqui um agendamento, por razões que também são compreensíveis em termos daquilo que se pode considerar, até se me permitem a expressão, como de interesse nacional, por parte em termos da avaliação por parte do próprio Governo e do novo responsável do Executivo pelas questões da defesa nacional. São coisas perfeitamente normais. E acontece. Agora, é um pouco, vamos lá ver, acabámos de assentar aqui, e sob o magistério do Presidente em exercício, Presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, numa metodologia para a discussão da questão do Montijo, com a audição, mais uma vez, do chefe de Estado-Maior da Força Aérea e agora do novo Ministro da Defesa sobre esta questão. Quando todos nós já sabemos muito bem como é que as coisas estão e conhecemos as posições de cada um. E fomos ao Montijo, alguns de nós, 5, 6 vezes, embarcámos e desembarcámos de aviões no Montijo. Eu não quero, podia parecer uma coisa egocêntrica, estar a chamar a atenção para a minha própria posição pessoal, que vem do tempo em que tive responsabilidades autárquicas em Lisboa. Eu acho que o Montijo é um disparate de todo o tamanho, em termos nacionais, e que tem por trás também aquela coisa insólita de termos à frente da ANA, e não é porque ele é do PSD, ou foi dirigente do PSD, temos à frente da ANA uma pessoa que teve responsabilidades no governo, que é o Sr. José Luís Arnoux, eu digo os nomes sempre das coisas que digo, que foi responsável no governo pela privatização da ANA e agora é o homem que manda na ANA aqui. Pertence a um grupo francês duvidosíssimo, não tenho nada contra a iniciativa privada. Acho aquilo um disparate em termos de área metropolitana, acho aquilo um disparate em termos de cidade de Lisboa, acho que vamos mais uma vez corroborar uma tese que vem desde os anos 60, que é de que o aeroporto de Lisboa está esgotado, quando não está esgotado, está longe de estar esgotado, e vamos tirar condições, penso que vamos matar definitivamente a curto prazo, a mais importante base operacional da Força Aérea Portuguesa, em tudo o que tem que ver com missões de busca e salvamento e outras, como aqui foi sublinhado. Tivemos a oportunidade de dizer isto ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea. A última vez que eu me lembro de termos dito isto foi numa reunião que teve lugar na base aérea de Montreal, onde, aliás, dormimos na noite anterior. E onde tivemos uma reunião da Comissão de Defesa Nacional em que participou o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que ainda é o mesmo. Portanto, eu sobre esta matéria, já me tinha prometido a mim próprio que não dizia mais nada. E me vou calar porque já estou cansado de dizer que acho aquilo um disparate inacreditável. O que se está a fazer em relação a Lisboa e o que se vai fazer em relação ao Montijo. Já percebemos as condições em que a Força Aérea acha que abandona o Montijo sem abandonar, vão-nos vendendo umas teorias. Eu estou solidário com o Governo e faço confiança no Governo e, portanto, quero crer. Eu não sou crente, portanto, quero ter essa fé que me oriente neste momento de grande dificuldade e vou-me calar definitivamente. E até peço ao Sr. Presidente Emérito, quem sou um discípulo modesto, mas de quem sou também amigo pessoal há muito, que se eu alguma vez tiver um novo acesso de querer dizer que isto é um disparate, me diga, eu já tinha prometido que se ia calar. E, portanto, eu calmo definitivamente, sou contigo. Quando cá vier, sou ministro, eu cá estarei disciplinadamente, com um sorriso, e o seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea, mais o chefe de Estado-Maior-General e tudo. E como diria o Sr. Comendador Santos da Cunha, cuja memória nós evocamos sempre como o Sr. Comendador Santos da Cunha, cá estaremos para dar uma salvinha de palmas, não era? Como ele dizia, lá terá a sua salvinha de palmas. Muito obrigado. Portanto, não volto a dizer, se virem que eu não falo, nem que me provoquem, podem dizer o que quiserem. Não falo mais sobre isto, já falei 10 vezes, então, falei quando era autarca, portanto eu deixei de ser autarca em 2001, depois veio um grande autarca, seguir a mim, depois foi primeiro-ministro, foi o vosso camarada, ex-camarada, agora está à frente de um outro partido, como é que se chama? Santana Lopes.
Portanto, bom, senhores deputados, então damos por encerrado aqui, queria informar-vos que entrou um requerimento, portanto chegou há pouco um requerimento, do Bloco de Esquerda, a pedir a audição do Presidente da Empordef, João Pedro Martins, relativamente às declarações prestadas sobre o processo de extinção daquela holding. Estou a ler. Portanto, no passado dia 20 de dezembro, o Presidente da Empordef prestou declarações públicas afirmando que o corrente processo de liquidação daquela holding se assentou em argumentos falsos e mentiras técnicas. Em particular, é assegurado, em primeiro lugar, que a Empordef não tinha capitais negativos nos 3 anos anteriores, a 2014, precisamente o argumento jurídico invocado para liquidar a holding, cuja formalização teve lugar em 2014 pelo então vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Não foi. E, em segundo lugar, que a dívida ultrapassa largamente o valor de 209 milhões de euros, herdados dos estaleiros de Viana do Castelo. Isto foi. Sim, o presidente da Empordef conclui que, independentemente dos números finais apurados a posteriori, as contas dos anos anteriores teriam sido dadas como negativas para ir ao encontro das pretensões políticas do então governo PSD-CDS. O Bloco de Esquerda considera que esta situação deverá ser devidamente esclarecida, tendo em conta que estas declarações colocam em causa a autenticidade das justificações dadas e, por conseguinte, todo o processo que levou à liquidação da Empordef. Assim, ao abrigo das disposições legais, regimentais, etc., o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição do Presidente da Empordef, João Pedro Martins, com vista à prestação dos esclarecimentos sobre o assunto em causa. Portanto, chegou aqui hoje, portanto, será agendado para a próxima semana. Nem sequer cá está o subscritor. Senhores Deputados, acho que estamos todos afinados neste momento da reunião e, portanto, podemos dar por encerrados os trabalhos.